Yes! Salve, salve, ouvintes da Rádio Central 3. Aqui o Vai da Pé na Rua de quarta-feira, essa quarta-feira, dia 7 de junho, certo? Entra ao ar agora, 18 horas e 1 minuto. Yes! Pra você aí que tá acompanhando no site da Central 3, boa noite. Pra você que tá acompanhando aí no Facebook, boa noite também. Boa noite a todo mundo. Yes! Máximo respeito. Lembrando que na última segunda-feira a gente recebeu o Catador Bispo na Rádio Cidadã FM. Quem quiser conferir essa entrevista, só procurar ali no Facebook da revista Vai da Pé, muito fácil de achar. E lembrando também que essa semana aí a Central 3 tem diversos outros programas, certo? Acompanhe o Trajano, acompanhe o programa Estação Basquete, esse playoffs aí da NBA, os amantes do basquete, tem mais aqui acompanhar mesmo, certo? Então é isso, agora essa quarta-feira eu vou passando aqui minha palavra para os meus outros companheiros de mesa. Salve, salve, Mano Gil.
Salve, salve, Pai Vitor. É The Finals na NBA, né? Eu tô acompanhando os programas aí e bem massa mesmo. Tamo junto, uma boa noite de quarta-feira, uma noite aí de um belo luar, né? Como você mesmo lembrou, segunda-feira a gente recebeu o Bispo lá na Cidade FM. O cara, mano, um mito, um batalhador aí, um exemplo para todos os catadores, fazendo um movimento muito da hora da Combosa Seletiva. Um salve pro Bispo. Acompanhem lá a entrevista com ele, que foi bem legal. E também já dando salve aqui pro Mano Alê, meu primo, seu primo, nosso primo. Salve, salve, Mano Alê.
Salve, salve. Boa noite, rapaziada.
Ah, moleque.
Ô, louco, tá soltando.
Tá solto hoje. É isso aí, Mano Alê.
É nóis. Hoje tem várias discussões aí. Fiquem ligados.
E é isso.
Pai Vitor, apresenta aí nosso convidado de hoje, sensacional.
Yes, maravilha. Hoje a gente está recebendo aqui o grandíssimo Ciro Barros da Pública. Cirão, vou pedir para você dar o seu primeiro boa noite aos nossos ouvintes.
Boa noite aí a todos e a todas. Obrigado, Vai da Pé, pelo espaço. Central 3, acompanha a programação, muito bacana. E, pô, legal tá aqui discutindo esse tema que a gente já vai anunciar em breve, nesse momento de que se faz necessário essa discussão mesmo.
Yes, máximo respeito. Bom, pra gente começar aqui, aquecendo os trabalhos e tal, eu queria falar que Rafael Braga continua preso, certo? Pelo Estado nada democrático brasileiro. Quem não tá sabendo aí do caso do Rafael Braga, é só procurar aí no Google, facinho você encontra, ou escute os outros programas do Vai da Pé na Rua. A gente sempre pauta a história do Rafael Braga, triste história, certo? Então, máximo respeito, a gente manda aí nossos positive vibrations para Rafael Braga e sua família. E lembrando que aconteceu aí no domingo a Feira de Arte Independente da revista Vai da Pé, onde 20% da verba arrecadada foi destinada à família dele. E máximo respeito aí, vamos continuar aí nessa luta. Acho muito interessante ver que, por exemplo, na famosa Cypher Poetas, no topo 3.2, que saiu na segunda-feira de madrugada, já teve o rapper Xamã levantando o grito, certo? Parece que ali no Rio de Janeiro a rapaziada tá um pouco mais ligada, né, Gil?
É isso aí. E lembrando, pai, que em junho agora foi lançada a campanha 30 Dias por Rafael Braga. E nesse mês a gente vai ter uma série de atividades e discussões pautadas, né, nessa decisão emblemática aí do racista Estado brasileiro. Então você que quiser acompanhar, quiser participar, pode entrar lá 30diasporrafaelbraga.com.br, se não me engano, e acompanhar aí o que vai rolar no mês de junho. E também falar que hoje a gente vai discutir os conflitos de terra no Brasil, né? Só adiantando um pouco, e já parabenizar o nosso convidado Ciro, que fez diversas matérias sobre o tema. Muito boa a sua narrativa, Cirão. É isso aí. Prazer.
Muito obrigado, velho. Muito obrigado mesmo.
Massa.
Vai da Pé, parceria total. A gente tem maior respeito pelo trabalho de vocês aí há muito tempo, não é de hoje não. E, pô, muito bacana estar aqui, velho.
Igualmente,
show de bola. Que honra ouvir uma coisa dessa, certo? Bom, pra gente também ir aquecendo, né, dar um pouco das notícias recentemente, eu recebi no WhatsApp uma provocação de um familiar chamado Meu Velho.
Opa!
Que era um stand-up do cara chamado Fábio Rabin, que é ali de outros programas de rádio. E aí ele ficava tirando onda, falando: ah, então você tem que perguntar para o craqueiro o que ele quer, né? ficava tirando uma onda com isso, né? É, em primeiro lugar, velho, acho que a gente vale colocar que o crack ele tá nas periferias de Nova York desde 1970 e a internação compulsória, qual ele fazia piada ali como algo necessário, é a política menos eficiente. Então, assim, antes de falar de direitos humanos e etc., vou tentar usar a linguagem do mercado. Como eficiência, é uma política péssima, certo? É só ver questão histórica e tudo. Eu acho tão engraçado, né, que quando o artista de esquerda se pronuncia, os caras falam, ah, artista tem que ficar quieto, artista tem que ficar na sua e tal, não sei o quê. Mas quando é um artista de direita que se pronuncia, ou que se pronuncia a partir de valores da direita, certo? É, não tem problema nenhum. Eles compartilham no Zap, eles postam nas suas páginas de redes sociais. Então é isso. Eu ia sugerir também que ao invés de pensar punchline sem conteúdo, o Fábio Rabin estudasse um pouco um cara chamado Carl Hart, um dos maiores pensadores sobre a situação de quem é viciado em crack no Brasil, certo? Máximo respeito, Carl Hart. C de casa, A de arroz, R de rato, L de laboratório.
Mano, eu nunca consigo fazer isso, irmão. Boa.
E rato com H de helicóptero, né? Já que é droga, né? Que o papau tá. A de arroz, R de rato e T de tatu. Yes.
Yes, muito bom. É, o Carl Hart também, Vitão, ele é um dos caras que problematiza a discussão, né? De por que esses lugares são chamados de Cracolândia, qual a origem desses nomes e como isso é prejudicial também para essa população que vive nessa região. Salve, salve.
Yes, máximo respeito. É, continuando um pouco aqui no giro de notícias, vale levantar aqui uma reportagem da... A gente tem que dar o crédito, né? Da Rádio CBN, sobre irregularidades na parceria público-privada firmada pela Prefeitura de São Paulo, que concedeu remédios para UBSs, né? Unidades Básicas de Saúde. É, os remédios começaram a ser doados em fevereiro desse ano, né? Acho que quem acompanha aí vê quanto o Facebook, quanto a mídia esse tipo de parceria tem gerado. E os 12 fabricantes entregaram 165 tipos de remédio que custariam R$35 milhões. Foram todos comprados pela prefeitura e a ação teve recompensas, né? Após um acordo entre a gestão Doria e Alckmin, as empresas ganharam isenção no ICMS por 3 meses. Esse período... fez com que as empresas deixassem de pagar R$66 milhões em impostos, Mano Gil. 66 milhões, tio.
Só isso.
E os e assim, para as farmácias, você não pode dar remédios que tenham menos de um ano de validade, né? E foram encontrados uma série de remédios com data de validade inferior a 12 meses para as UBSs, né? Então, lembrando que a gestão Dória congelou mais de R$1,8 bilhão da saúde nos 4 primeiros meses do ano, certo? Quase 20% do orçamento disponível para o período. O que você tem a falar sobre isso, Mano Gil?
Eu tenho a falar que a publicidade deve estar englobando toda essa grana aí, né? Que ele deixa de colocar na cultura, que ele deixa de colocar na saúde. E isso é um problema bem grave que a gente já vem discutindo aqui nos nossos programas há muito tempo, né, Vitão?
Pois é. E assim, acho que pensando nessa coisa do dinheiro, né, da verba e tal, no mês de maio rolou a campanha do Maio Amarelo para conscientização contra acidentes de trânsito. E saiu a notícia aí, que acho que não tem como não falar rindo, que a CNH do Dória tá suspensa, do nosso prefeito, certo? E ele soltou um vídeo falando que ele é um homem, um cidadão, como qualquer outro, e pode fazer os erros, e ele junto com os números são 422 mil pessoas... perderam sua carta por excesso de pontuação. Só que vale lembrar que isso é só 10% das pessoas que têm carteira de motorista na cidade de São Paulo. Então foram 10% dos motoristas que perderam a sua carta. Esse número aí de 400 mil não é tão grande assim, certo? Vale lembrar também que ele colocou a culpa na indústria da multa. Só que esse ano entrou em vigência a Operação Cidade Segura, um fortalecimento da Lei Seca, que é do governo do estado, do Alckmin, né? O padrinho político do nosso prefeito. E não se vi ninguém falando de indústria da multa mais, né? Acho complicado também, que estão colocando aí que a CBN é órfã do Haddad. A gente, quem ouve Vai Dar Pé na Rua sabe que a gente não fica endossando as políticas públicas do Haddad também. A gente reconhece e critica. É, mas aí não vi ninguém falar. Você viu alguém falar de indústria da multa, mano, Gil?
Eu não vi. Nesse ano, muito pouco, né? Nem piadinhas mais sobre isso a gente tá vendo. E é um hipócrita, né, João Dória? Parabéns pra você. Eu acho que você não continua mais 4 anos depois, não, viu, mano? Muita pisada de bola. Eu queria dar um salve aqui, Vitão, mudando um pouquinho de assunto, se você me permite.
Claro, velho.
Claro, velho. Então, é o seguinte, eu queria falar da matéria que saiu na Vai Dar Pé esses dias, que bombou, né, sobre os mais imundos, uma grife de pichação aí de São Paulo, feita pelo Yuri Salles e pelo Henrique Santana. Eles já estão cobrindo faz algum tempo a situação do picho, tanto em São Paulo quanto no Brasil e também no mundo. Eis que chega o Mano Shei no estúdio, quem está
continua
aí ao vivo.
Continua que a gente já faz a provocação.
É isso, vai ter provocação. Mas então mandar esse salve pro Yuri e pro Ike, mano, matéria muito louca aí dos mais imundos, junto com o rap, né, foram matérias que a gente cobriu aí essa semana e que estão dando bastante repercussão. Se você quiser, eu creio que todos querem, né, entre lá na vaidapé.com.br e acompanhe aí essa série do rap aí que tá fazendo
sucesso. Picho.
Série do picho, desculpa. Rap foi a outra que a gente foi quarta-feira passada também, é, tá lá. Olá, ele já chega causando.
Muito boa noite aí pra todo mundo que tá ouvindo a Central 3.
Eu tava falando aqui, pô.
Me desculpa, continua.
E também além da série do picho, a gente tem entrevistas de rap lá que a gente foi na semana passada na Matilha Cultural e acompanhou o show em prol das diretas já que o movimento rap tá fazendo. Fala, mano, Shei, boa noite, irmão.
Yes, I, muito obrigado aí, Gil. Desculpa pela intromissão, o trânsito de São Paulo vai deixando a gente meio louco. Salve, salve, Ciro. Satisfação recebê-lo aí.
Prazer é meu, velho.
E é isso aí, segue o jogo aí, Vitão.
Yes, chegamos no horário aí já, então chegou o Mano Shei, vamos então, já demos um monte de informação aqui. Vamos pra, então, coluna do Mano Próximo, que ele vem lá do túnel do tempo, entendeu? De várias outras dimensões temporais, históricas e mentais, e esse...
Chegou o Mano Próximo.
Salve, então, mano. 10 mil anos de idade, não é ele?
10 mil anos atrás foi quando ele nasceu. Isso é o que ele diz, Ciro.
Ah, pode crer.
Pode ser que
Mas
seja
ele,
mais.
Ele fala isso pra ninguém achar que ele é muito velho, entendeu?
Ah, pode crer.
Na verdade é mais.
É isso. Então, Madeira, salve, salve.
Eu nasci há 10 mil anos atrás.
Salve você aí ligado no Vai Dar Pé na Rua. Aqui é Mano Próximo com mais um episódio da história da humanidade. Hoje, infelizmente, não teremos uma musiquinha especial pra começar a nossa história.
Ah, Mano Próximo, mas por quê, velho?
Porque hoje a coluna tá mais pra cinema do que pra música, viu? Eu tô falando aqui do dia 6 de junho de 1944, que ficou mundialmente conhecido como o Dia D.
Dia de quê, Mano Próximo? Fala logo, pô!
Não, é isso mesmo, jovem. Dia D foi o nome dado à invasão da Normandia na costa norte da França pelos exércitos americanos na Segunda Guerra Mundial.
E por que eles invadiram a França, Mano Próximo? É porque lá tem petróleo?
Não, meu cara, é porque os nazistas tinham invadido a França e dominado todo o norte do país. Nessa época eu tava lá em Paris, né, lutando junto com a famosa resistência francesa. Mas apesar de a gente ser contra aquela guerra imperialista, o Dia D foi essencial pra França se libertar dos nazistas, né?
Ô, Mano Próximo, fala mais esse Dia D aí, vai. O que rolou?
Seguinte, ó, o Dia D foi uma mega operação com 155 mil soldados, 600 navios, milhares de aviões, sem falar na porrada de paraquedistas que saltou em lugares estratégicos da região. Tinha até britânico e canadense no rolê. Foi o maior ataque anfíbio de todos os tempos. E claro, morreu gente para caralho. Os principais líderes da operação foram o primeiro-ministro britânico, um gordinho mal encarado lá, o Winston Churchill, mas também o general americano David Eisenhower, que em 1952 iria ser eleito presidente dos Estados Unidos. Olha só como a guerra dá voto nesse país, né? Enfim, o Dia D abriu uma frente pelo oeste da França e foi um marco na derrota dos nazistas. Por isso ele é lembrado no mundo todo até hoje. Então, meus jovens, hoje hoje é dia de homenagear todos aqueles americanos, britânicos, canadenses e alemães que morreram numa guerra que não era deles. Vou indo, Nelson, galera. Até semana que vem com mais um capítulo da história do mundo. Yes, yes, yes.
Eu vi o sangue que corria na montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha. E o soldado que sonhava com a amada numa cama de...
Yes, esse mano próximo, nosso grande ancião aí, agora colunas internacionais aí, homenageando todos os combatentes aliados na Segunda Guerra. Mano próximo hoje veio com uma coisa patriótica até, né? Veio com uma coisa mais beligerante aí, mas muito legal.
Mas o quê?
Beligerante, conhece?
Não.
Então vai estudar.
Opa!
É isso aí, então... Vai dar pé na rua aqui na Central 3 de volta. Hoje a gente está recebendo Ciro Barros depois dessa coluna sensacional aí do Mano Próximo. E vamos abrir então as vezes para debate, certo, Pai Vitor?
E este aí, eu só queria aqui, caso nossos ouvintes fiquem interessados, segundo o dicionário online de português, beligerante é característica ou particularidade do que se encontra em guerra, ponto e vírgula, que se está ou permanece em luta, dois pontos, nações beligerantes. Yes?
Yes!
Tá uma confusão esse estúdio aqui hoje, pelo amor de Deus, tá, hein, mano? Ó, só pra avisar pro nosso grande Guilherme Almeida aí, um grande salve, tá ouvindo o programa. Falou que eu não atrasei porque eu não ultrapassei os limites de velocidade igual o prefeito Top. É verdade, eu vou sempre ali no limite, ali 50 por hora.
No
sempre,
limite, né? No limite.
No já, limite no Waze, lógico.
Coladinho ali. Já o nosso prefeito não é bem assim, né? Ele gosta de passar os pontos na carteira e depois dizer que todo mundo faz isso. Mas não é bem assim, né, prefeito?
Pois é. Bom, Mano Ciro, acho que pra gente começar nossa conversa, eu queria que você se apresentasse primeiro e falasse sobre esses últimos trabalhos que você fez, só pro nossos ouvintes começarem a ter uma ideia aí do nosso conversa.
Bom, primeiro eu agradecer mais uma vez o convite aí de vocês. Pra mim é uma honra estar aqui mesmo, eu acompanho, eu acho muito bacana o trabalho. Assim, primeiro esclarecer também que eu não sou nenhum especialista em conflitos agrários, é um tema extremamente complexo, tem caras que falam disso muito melhor do que eu. Eu sou um simples repórter que vem escrevendo um pouco a respeito, teve algumas oportunidades de viver experiências aí nessa área e tal. Mas vem ficando evidente que a gente está vivendo um contexto aí de acirramento da violência no campo. Se a gente pegar aí os dados, por exemplo, da Comissão Pastoral da Terra, que é um braço ali da Igreja Católica que atua junto às ocupações, sobretudo na Amazônia, mas também no Brasil inteiro, e que faz essa contabilização de violência desde os anos 70, a gente está tendo um momento de escalada da violência do ano... Em 2016 o crescimento já foi enorme, esse ano nós já estamos com 36 mortes, episódios lamentáveis como o que aconteceu com os índios Gamela no Maranhão, como o que aconteceu em Colniza no Mato Grosso, lá no norte do Mato Grosso, e também com o que aconteceu em Pau d'Arco, quando recentemente, cerca de 10 poceiros ali que estavam ocupando uma fazenda foram mortos pela polícia em uma situação ainda não totalmente esclarecida e com sinais aí de execução, coisas que a gente tem que ficar em cima, que tem que cobrar para que seja apurado, né? Então, o que eu queria destacar é que esse crescimento talvez não seja tão... não esteja ocorrendo tão num vácuo, assim. A gente sabe que o agronegócio vem crescendo, sobretudo a sua participação nas exportações brasileiras. Nos próprios governos do PT, as exportações relacionadas ao agronegócio atingiram patamares muito maiores, por exemplo, do que eram em outros governos. Por exemplo, o governo Sarney... A própria exportação relacionada à agropecuária cresceu muito em relação ao que era naquele governo, né? A gente tem que lembrar que o próprio JBS, o Joesley, né? Nosso querido, é um dos campeões nacionais, um dos caras que foi premiado aí com financiamentos para se tornar um empresário símbolo do país. E quem fornece carne para... para a JBS, muitas vezes são esses, esses grandes fazendeiros que estão nesses cantos aí do Brasil cometendo atos bárbaros, assim. Enfim, então, acho que é um destaque inicial, não sei o que vocês gostariam de acrescentar.
Posso acrescentar?
Vai que vai, Gil.
Então, é da hora, Ciro, que você falou aí dos dados da Comissão Pastoral da Terra. Eles divulgaram, né, esse ano, no mês de abril, se eu não me engano, foi o relatório de conflitos no campo do Brasil de 2016. Segundo esses dados, o ano de 2016, ele teve 61 assassinatos. Isso equivale a uma média de 5 assassinatos por mês. E desses 61, 13 foram de indígenas, 4 quilombolas, 6 de mulheres, 16 de jovens de 15 a 29 anos. Então a gente vê que não são só os indígenas ou as comunidades ribeirinhas, são todos eles, né, afetados por uma série de leis que vêm sendo aprovadas no Congresso, e isso não acontece em uma região do Brasil só, né? Sim. Já foram destacadas mortes desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, e é isso, né? Também tem dados de que desde 64 até 2010, se não me engano, já foram mais quase 1000 mortes por conta de conflitos de terra, e são números, né, que são quase números de guerra, né,
mano? Isso do que se tem registro, né?
Porque a CPT, ela faz esse levantamento de uma maneira quase artesanal, assim, ela depende dos correspondentes dela, ela é muito capilarizada, então ela depende do cara lá no interior do Pará relatar de algumas notícias de jornais locais. É, na verdade, é um trabalho que o Estado devia fazer, né? Uhum. Mas que eles vêm fazendo porque, enfim, eles estão lá há anos e eles são parte da história de conflitos agrários no Brasil, sem dúvida. Assim.
E o que me surpreendeu foi um dado que você trouxe em uma das suas matérias, eu não lembro exatamente qual. Sim. É que só 1%, quase 2% de tudo, de todos esses crimes são investigados, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso.
Pois esse dado que você se refere está na matéria chamada Terra das Mortes sob Encomenda, que, só para contextualizar, foi um conflito agrário que eu fui cobrir com um grande parceiro meu, José Cícero da Silva, fotógrafo, videomaker, um salve para ele, salve de Campano, cara, moleque foda, o Capão lá, que tá na correria com nós desde sempre, talentosíssimo. Enfim, a gente foi cobrir um conflito em São Félix do Xingu, que é uma região que está dentro de uma das regiões mais sangrentas do campo brasileiro, que é o sul e sudeste do Pará. Coincidentemente, onde aconteceu os assassinatos em Pau d'Arco, né? É a mesma região. E o que acontece? Lá, por exemplo, é considerado até pela própria CPT, que faz esse levantamento de mortes e tal, uma das regiões mais problemáticas do campo brasileiro historicamente. Ali há condenações, o Estado brasileiro já foi condenado por conta de massacres que aconteceram ali. Quem quisesse informar, por exemplo, sobre o que aconteceu na Fazenda Ubá, a chacina da Fazenda Ubá, se vocês procuram, enfim, quem tiver interesse em procurar, é um caso, por exemplo, que o Estado brasileiro foi condenado na Corte de Direitos Humanos. Ali que aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás, né? E a CPT tem essa estatística de que a cada duas mortes no Pará, no campo paraense, a cada 3 mortes, 2 acontecem nessa região. E é uma região que tem muita pistolagem, assim. E a gente, essa matéria, a Terra das Mortes sob Encomenda, trata um pouco disso, da pistolagem que ocorre lá. Enquanto as disputas de terra se alongam, o Estado não enfrenta o problema da reforma agrária, que é uma obrigação constitucional. Reforma agrária aqui parece que é uma coisa, não sei, de comunista e tal.
É estigmatizado, né?
É algo que está na lei, que é obrigação. O Estado não tem um INCRA por acaso, não tem um órgão para fazer isso por acaso. É uma obrigação constitucional.
E não tem um país de dimensões continentais, fora o Brasil, que nunca fez, né? Se fosse de esquerda, chamaria Revolução Agrária. Peraí, né? Exatamente. Reforma não é uma coisa de esquerda, né?
É uma coisa que foi transformada em algo, não sei, comunista. Eu até tenho dificuldade de entender como isso acontece, assim, porque se discute a coisa numa lógica assim, os caras estão lá, eles querem tomar a terra dos outros. E muitas vezes não é assim. As pessoas não sabem, por exemplo, que a reforma agrária é uma obrigação. É algo que que o Estado, em 88, se compactuou que se fizesse isso, enfim. Só que como esses conflitos vão se arrastando e nunca são simples, o direito agrário é muito técnico, é muito árido, e os fazendeiros geralmente têm grana para manter a coisa rolando na justiça, existem meios de dispersar ocupações que muitas vezes, por exemplo, é a pistolagem. É aquele assassino de aluguel que você contrata ali e ele... ali você está em áreas muito espaçadas, por exemplo, em São Félix do Xingu, é um município do tamanho da Áustria. É um município que, onde a gente foi na ocupação, a gente estava 5 horas de uma cidade a 5 horas de outra, no meio do nada, dentro de uma fazenda. E ali é muito fácil você matar alguém e isso não ter nenhuma evidência. Então, quando a polícia chega... A delegacia mais próxima, por exemplo, que cobre conflitos agrários ali, fica 8 horas de viagem. Até o cara chegar, ele não vai ter corpo, as provas materiais vão embora, o cara vai conseguir meia dúzia de depoimento. E assim os casos vão ficando. E essa estatística que você se referiu é de um professor chamado Ayrton Rodrigues, da Universidade Estadual do Pará, um grande intelectual dessa área, um cara que inclusive foi sem terra, que... teve essa experiência de ser expulso por pistoleiro, e que ele fez um levantamento de todos esses casos e ele chegou a essa conclusão de que 1% dos casos são apurados. O homicídio no Brasil já é uma vergonha, sim, mas nesse contexto específico é ainda pior. Assim, tanto que o Estado já foi condenado ali, o Estado brasileiro. Né?
Só então... queria fazer duas observações aqui, né? O Ciro estava falando... sobre a dificuldade da gente ter dados, né? A Comissão Pastoral da Terra acaba fazendo um trabalho que era do Estado, e me lembrou muito a situação do Grupo Gay da Bahia, que também é o único que colhe dados com relação às mortes, aos homicídios, que são causados com pessoas homossexuais. Né?
Outra
o Estado,
vergonha.
O Estado, ele não, naquela coisa ali, a pessoa é negra, é branca, é homem, é mulher, ele não assinala quem é homossexual ou não, e por isso a gente não tem dados oficiais do governo, só desse Grupo Gay da Bahia. E uma outra coisa também, né? A gente fica com dificuldade de entender como que a reforma agrária é tomada como uma coisa de esquerda, mas imagina entender como é que uma pessoa de camisa vermelha vai ser agredida na rua, né? Então,
pois é,
os
cara.
Os tempos tão difíceis, né?
A gente tá num momento aí que o... Sei lá, o poste tá mijando no cachorro, como se diz, né, cara?
Os jornalistas gostam, né?
Sensacional.
Alguns, né?
Alguns.
Eu queria trazer uma outra informação aqui, que a gente até hoje tem o nosso ministério que cuida da economia como o Ministério da Fazenda, né? Eu entendo isso como uma coisa muito simbólica, né? Se é o Ministério da Fazenda, chama os fazendeiros para cobrir. Enquanto que, né, a gente sabe que o campo tem uma pluralidade sinistra de tipos de pessoas, de classes sociais, de várias coisas diferentes, né? Acho que até, sei lá, pensando que um retirante faz parte, né?
Sim.
Só que assim, é um ministério que cuida da economia. E essa semana na TV Cultura, teve um comentarista que comentou que o Brasil podia ser o celeiro do mundo, né?
Sim, e, cara, se você for ver, a gente tem experiências de agricultura familiar. Esse assentamento mesmo, essa ocupação mesmo que eu fui em São Félix, os caras com toda a dificuldade que tinham ali, com pistolagem, com gente morrendo, desde que o conflito se instalou ali, são seis mortes. Então, assim... eu passei 2 dias lá, eu fiquei morrendo de medo. Imagina os caras que estão lá até agora, que estão dormindo lá no relento e tal. E mesmo assim, esses caras têm uma produção enorme de alimentos. Produzem... Todo esse alimento da mesa é produzido pela agricultura familiar, assim. Mas o que parece, às vezes, é que as pessoas querem impor para o campo um único tipo de modelo. E hoje o agronegócio tem o argumento da exportação, ele segurou muito das pontas da economia e da crise e tal por segurar as exportações brasileiras, né? Agora mesmo teve um resultado positivo aí que o Temer...
1%, né?
Mesmo balançando aí, ele saiu se orgulhando e foi por causa de uma safra recorde de... Enfim,
que inclusive já estava prevista, né? Parece que estava prevista há 2 anos que ia ter essa safra.
Exatamente.
Então o cara sai falando que é uma obra do governo, né? Mas...
cara, a economia parece exata, mas é um teatro, né? Mais um dos teatros aí. Que nem a gente tá vendo em, por exemplo, no TSE, em alguns outros lugares aí, né? as instituições não têm essa aura de seriedade, mas na prática mesmo estão sujeitas a uma série de questões aí, né?
Ciro, eu queria abordar um pouquinho mais esse negócio, porque a gente ouve a todo momento, e a maioria dos jornalistas de grande mídia repetem isso aos quatro ventos, de que o agronegócio é o motor da economia brasileira.
O né? agro é pop.
O agro é pop, tá na Globo. A gente tem propaganda, tem um monte de coisas, né? E o quanto é prejudicial, você estava falando um pouco disso, mas o quanto é prejudicial essa visão de que o campo ele só funciona a partir do grande agronegócio, né?
Pois é, cara, e assim, especialmente se você for ver o potencial, né, que o Brasil tem em termos de produção de alimentos, de agricultura familiar, de outros tipos de produção, de a própria agroecologia, os próprios movimentos já têm discussões muito avançadas sobre isso, assim, o MST saiu outro dia ali a produção de arroz que os caras conseguem fazer, e isso muitas vezes sob dificuldades, assim, sem ter, por exemplo, os créditos agrícolas, o tal do plano safra lá para financiar a soja e o boi, muitas vezes é muito rápido e muito, muito fácil, assim, mas para você financiar uma agricultura familiar, que é uma produção difícil, que você pode perder, que muitas vezes você não vai ter onde escoar, você vai vender a um preço muito baixo. Historicamente é um setor que é privilegiado, cara, a raiz disso é, sei lá, antiquíssimo, assim.
Imperial, assim.
Imperial, né? Cara, você pensar próprio o que são as capitanias hereditárias, o que foi no século XIX a lei de terra, sabe? Tipo, os grandes proprietários rurais, eles sempre tiveram muito próximos do Estado, e sempre influenciaram políticas, cara, e eles inegavelmente têm um privilégio justamente por essa questão. Eles têm um argumento econômico do lado deles, assim. A questão é se só isso basta, e se esse modelo de se a nossa economia ser baseada em agronegócio de exportação de commodity, de soja, de boi, se isso é o que isso traz de impacto em volta, né? Porque são atividades que dependem de grandes extensões de terra. Essa fazenda que eu fui em São Félix do Xingu, cara, era uma fazenda, uma área quase equivalente à cidade de Vitória, por exemplo. São áreas enormes que a gente está falando. Áreas que poderiam receber milhares de famílias, com uma produção diferente. Enfim, é uma discussão complexa, cara, mas muitas vezes a gente vê essa prioridade dada à economia, aos resultados, sem discutir, assim, que... Tá bom, mas que economia é essa? Que impacto que isso gera? Esse tipo de negócio vai estar gerando no nosso país em termos sociais, sabe? Eu acho que por trás dos números tem uma complexidade muito maior que é ignorada, de fato. Assim.
E aí a gente está falando de impactos não só sociais, como também impactos ambientais, né?
Sim, claro. Cara.
Exatamente.
Pô, muito da conversão da própria... do arco lá do desmatamento da Amazônia é expansão de pecuária, cara. É boi, e soja, muitas vezes para alimentar o boi, né?
Enfim. A gente recebeu, Shei, no ano passado, se eu não me engano, o Comitê de Luta pelo Tapajós, que foi lá na Rádio Cidadã, e eles explicitaram essa situação, né, dos interesses que estão por trás de todas essas obras desenvolvimentistas, né, do Brasil. Eu lembro que eles passaram um dado de 5,5 milhões investidos em portos graneleiros, né, para fazer o escoamento da soja na região ali do norte, no Pará principalmente. E como está por trás de tudo isso, né, uma ação direta do governo federal. Há muito tempo, construção de hidrelétricas, o assoreamento de rios, que é uma questão muito forte lá, que causa impactos, como você disse, sociais e também ambientais. Muitas áreas de proteção ambiental ficaram embaixo d'água. Eu vou pegar já para trazer no próximo bloco os dados, mas o que fode é isso, né? Ver como o governo ele atua estruturalmente para que isso se mantenha. E eu nunca vi uma soja no mercado, velho. Eu nunca vi soja vender, nunca comi soja. E é o principal produto que o Brasil exporta, né? A principal produção do Brasil. E tá aí essa contradição aí pra todo mundo ver, né?
É, aí vai uma questão que eu acho que desde o governo do PT, né, já tá aí colocada em pauta, que é a necessidade da, do Brasil como celeiro do mundo, como comentou o comentarista da TV Cultura, certo? Que me deixou um pouco irritado, que é exatamente essa posição na divisão internacional do trabalho do Brasil, né? Vender soja para boi chinês, alimentar o operariado chinês para que o equipamento tecnológico dos Estados Unidos chegue lá e eles consigam avançar tecnologicamente, né? Colocar o Brasil como celeiro do mundo é uma posição ideológica. É, até acho estranho, porque muita gente quer ser um país do chamado primeiro mundo e quer se colocar como um produtor de commodity. Jamais isso vai acontecer. A maior contradição que tem é essa.
É, e inclusive, uma coisa que foi muito impulsionada e virou a menina dos olhos do próprio governo do PT, né?
Sim.
Um governo
que... Cátia Abreu.
Exatamente. Um governo que privilegiou muito o agronegócio, né?
É. Não, lógico, cara. É o que eu tava falando. A participação nas exportações... É, por exemplo, é maior, cresceu. O governo Dilma teve uma taxa maior de participação do agronegócio nas exportações do que o Sarney, por exemplo, que talvez possa ser visto como um cara mais identificado com esse. Com os coronéis, enfim, com os barões da terra. Mas a grande questão é, cara, é que eles sempre tiveram próximos ao Estado. Assim, a terra é um dos nossos problemas mais profundos, mais antigos, né? Eu tô vendo aqui a pergunta do Guilherme Almeida.
Grandiose.
Grande Guilherme Almeida. Ele me pergunta aqui pro pessoal todo, né? Quanto mais ou menos dos territórios é destinado para exportação e quantos são improdutivos. Isso é outro problema, porque a gente... A produção de dados a respeito do campo também não é uma coisa assim que o governo se empenha tanto. O próprio censo agropecuário, por exemplo, é algo que o último que foi feito foi de 2006. Então, as informações são defasadas, a gente não tem um acompanhamento real e sobretudo, quanto às terras improdutivas, o que se tem são estimativas ainda, né? Não são... Porque esse mapeamento é muito difícil de fazer, assim. Você chegar em quais lugares não estão produzindo e tal. Eu acho que deveria ser feito com maior, mais afinco, né? Mas não acredito que isso vai acontecer, né?
Eu procurando aqui também, Cirão, achei dados do INCRA, né? Que o INCRA também não é imparcial, né? A gente, pô, achar que alguma coisa é imparcial eu acho complicado. Mas ele colocava que em 2010, né? Você já tá falando 2006, aí o do INCRA de 2010 coloca 40% das grandes propriedades rurais brasileiras como improdutivas, né? Uhum. Dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para quem não sabe o que o INCRA significa. E esse... Então, é um total de 228 milhões de hectares abandonados, sabe? Então, é bastante terra aí que, enquanto tem muita gente precisando, tem muita gente gastando de graça. E tá... recebemos aqui uma conexão de Cacá Tibérios, mano, cheio.
Eu tava com saudade dele já ia pedir pra gente... Cadê o Cacá Tibérios aqui pra acrescentar nesse debate? Mandando um salve para todo mundo que mandou um salve para a gente aqui. Douglas Patrick mandou um forte abraço desde Curitiba. Salve, salve, Douglas. Yuri Barros também mandou. Voa, meu menino.
Meu irmão.
Yes, é isso aí.
Grandíssimo.
Família presente aqui na transmissão. Kenzo Sanematsu também mandou. Cirão Mito. Cirão Mito é... São dois já. A gente já tem dois Cirão Mito aqui.
Então... Vixe, cuidado, mano. Pô,
mas calma, esse outro aí...
Esse outro não é tanto, né? Mas vamos com calma. E também gostaram muito do seu boné aqui, viu, Ciro?
É mesmo, Black Alien, pô, grande influência pra mim como comunicador, assim. Eu me inspiro em muitos caras que não são do jornalismo, assim. Black Alien, certeza, é um dos, por exemplo, entrevistas que eu sonharia em fazer.
Essa é massa mesmo, pô. Também gostaria. Se rolar, me chama, se de alguém pra segurar a câmera ali.
Só pra deixar o salve, foi o Stefano Arpassi que elogiou o seu boné e o Miguel Crochi que também mandou salve, Cirão, salve, vai da pé. Vamos então com Cacá Tibérios, esse paulistano com muito orgulho?
Yes! Ixi, deu um dois aqui que o Kaká Tiberius tava muito irritado hoje, velho. Mas...
Nossa, eu nem imagino o que ele vai falar.
Ele ficou chateado porque colocaram o prefeito contra a parede, né? E aí ele agora tá um pouquinho irritado. Acho que ele vai chegar até cuspindo fogo aqui.
É, ele falou que tomou multa hoje em parceria.
Em parceria, né? Em solidariedade.
Em homenagem ao
prefeitop. Então vamos com Kaká Tiberius.
Chegou a minha hora de falar um pouco sobre essa questão da violência no campo. Para mim é difícil desassociar um tipo de violência de outro, né? O que ocorre lá é um pouco do que acontece no resto do Brasil. Todos os casos são reflexos de um poder judiciário fraco, sobrecarregado e da falta de forças policiais mais eficientes. Para ilustrar meu ponto, precisamos dividir os casos em dois tipos: a violência com participação do Estado e a violência sem participação do Estado. Para exemplificar o primeiro ponto aqui, eu vou falar das mortes em Pau d'Arco, no Pará. Vocês mesmos do Vai da Pé na Rua já falaram sobre esse caso no programa do 24 de maio. Não temos provas para sustentar a tese de que entes privados motivaram o conflito entre polícia e os posseiros. O que sabemos de fato é que os invasores foram responsabilizados pelo assassinato de um segurança no último dia de abril. Sabemos também que a polícia foi ao local para cumprir mandatos de prisão e de busca e apreensão por conta de armas ilegais, né? Só a título de curiosidade, eram cerca de 150 pessoas no local e todas elas poderiam estar armadas. De acordo com a polícia, eles foram recebidos a tiros e foram obrigados a revidar. Aí o defensor dos direitos humanos vai dizer: ué, por que só teve gente baleada do lado dos posseiros? Talvez porque a polícia seja melhor preparada para lidar com esse tipo de coisa, né? Usou a melhor estratégia para se defender ali e defender os agentes da lei. Não venham com teoria da conspiração, por favor, tá? Por que raios três entes públicos diferentes, o Poder Judiciário, a Polícia Civil e a Polícia Militar, agiriam a favor de uma simples empresa de segurança para vingar a morte de um vigia? O que ocorreu ali é o que acontece quando vão pacificar uma favela, por exemplo. Eles entraram lá atrás de criminosos e foram obrigados a abrir fogo para cumprir seu dever. Agora, o segundo tipo de violência citada, aquela com participação sem participação do Estado, na verdade, essa é um pouco mais complexa. Sabemos que a lentidão do judiciário para tratar de casos de invasão de propriedade leva alguns coronéis de mentalidade atrasada a contratar pistoleiros para intimidar os invasores. Invasores estes que quase sempre fazem parte de organizações grandes, que oferecem mais perigo para o proprietário do que o contrário. É uma terra sem lei, sem ordem, sem fiscalização do cumprimento de leis. Esse vácuo do Estado acaba permitindo que o MST haja como um grupo terrorista, que os ricaços, donos de terras produtivas ou não, reajam com violência. O que precisamos é da presença de forças armadas nesses territórios. O que acontece lá é uma guerra. Guerra da qual instâncias de poder público foram coniventes até hoje. Eu faço aqui um apelo para Torquato Jardim, nosso ministro da Justiça, que ele haja com veemência para garantir segurança nesses territórios, que são importantíssimos para a agropecuária e, por consequência, para a economia nacional. Se liga, meu.
Se liga, meu.
Sensacional, Kaká. Falei que ele ia chegar cuspindo fogo hoje, né? Hoje chegou cuspindo fogo. Bom, Cirão, à vontade, velho.
Cara, primeiro assim, muitas vezes, Kaká, essas violências não são tão separadas assim, nem sempre. Uma coisa que se observa nesses rincões do Brasil, que talvez você não conheça tão de perto, é que muitas vezes os poderes locais ali, os fazendeiros, eles têm uma influência sobre as instituições do Estado, né? Então,
às vezes até tem um parente em instituições do Estado, né?
Sim, cara, nem sempre essa discussão de que falta a presença do Estado, ela é tão... enfim, ela é...
Correto,
né? Essa fórmula mágica assim de que se resolve, sabe, essa ilusão de que se resolvem problemas complexos de uma maneira simples assim, e passa por uma série de questões. Quanto ao, por exemplo, ao que aconteceu em Pau d'Arco, talvez você esteja um pouco defasado no que já saiu assim. A gente está falando de um caso que já apareceram aí relatos de tiros pelas costas, de agressões, até de tortura, né, antes das mortes. a gente tá falando, por exemplo, você falou dessa questão do confronto, né? Coincidentemente foram 10 armas apreendidas e apresentadas com 10, para 10 pessoas mortas. A gente sabe que o confronto é a desculpa oficial de qualquer intervenção letal do Estado. Não estou falando que é uma mentira o que eles estão falando. Mas a gente tem que ter uma ressalva com esse discurso, porque é assim, por exemplo, que nas periferias todo dia morre um, sabe? E o campo também. Então, acho que a gente precisa ter um pouco de cautela. Eu acho que o Kaká já está comprando algumas versões que não se comprovaram, assim como fez a Secretaria de Segurança do Pará, né?
Eu acho engraçado essa ideia de não ter Estado, né? O Estado está presente sempre, né? De alguma forma ele está lá presente. Acho também complicado essa ideia de falta de polícia, né? Ah, não, com mais braço armado lá e tal. Enquanto que a gente vê um exemplo no Rio Grande do Sul da produção de arroz orgânico feita pelo MST, por exemplo. Gostando ou não do MST, sendo combatido por fazendeiros, etc., não sei o quê, hoje eles são os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina, né?
Cara, eu lembrei até... Ó, ele falou, por exemplo, do MST atuar como terrorista, e até o que a gente estava falando, o MST, de vários movimentos do campo, ele nem é o mais radical, assim. Você tem grupos que lutam pela revolução agrária, por gente que defende luta armada, um braço ali mais radical. O MST... ele ocupa áreas que se enquadram na lei de reforma agrária, ali no que a lei define como parâmetro, e ele pressiona o Estado para que se façam as ocupações. E vale lembrar que, cara, assim, uma porcentagem muito pequena das ocupações e da reforma agrária foi feita sem esse processo de ocupação, sem que as pessoas fossem lá e pressionassem o INCRA a fazer o seu papel constitucional. O MST muitas vezes aponta os lugares onde a terra é passível de desapropriação, coisa que o Estado deveria fazer, e deveria fazer há muito tempo. A reforma agrária tinha um prazo constitucional que já não foi cumprido, como a demarcação de terras indígenas, como uma série de coisas que estão pendentes ainda e não são feitas, né? Porque mexem em interesses, né?
O Kaká Tibério chegou a falar sobre clamou ao Torquato Jardim, né, o ministro da Justiça, para que chamasse tropas para ocuparem ali o campo, a região ali do Pará. Eu acho muito engraçado...
Kaká tá brisa hoje, né?
Kaká hoje tá cuspindo fogo. Eu acho muito engraçado ele dizer que ali é uma terra sem lei, é um estado de guerra, e clamar por mais forças policiais, por mais armamento, o que só vai provocar mais violência, né, como a gente vê, tanto no campo quanto na cidade, né? Então, Kaká Tibério se superou hoje, hein? Parabéns.
Shei, sabe uma coisa que eu fico pensando muito? De quem vê de longe isso, a gente principalmente aqui em São Paulo, na capital, nessas capitais do Sudeste, até mesmo as coisas que acontecem aqui nas nossas cidades a gente vê de longe, né? Por exemplo, a Cracolândia, a gente vê discurso que só tem viciado e só tem polícia. Tem números, velho, são mais de 100 mil famílias em áreas de confronto. Famílias, crianças, pais e mães. Então, como é que compra esse discurso de terrorismo, né?
Saiu um estudo hoje, né? Que a Cracolândia, estudo inclusive da prefeitura, de que 40% das pessoas que ocupavam a região da Cracolândia são famílias.
Exato.
Né? Então, quase metade das pessoas que estavam ali.
Então, aqui, ó, são 121.552 famílias em áreas de conflito por terra no Brasil. E todas essas enquadradas por Kaká Tibério como terroristas. Então, eu acho muito, muito perigoso a gente falar sem se aprofundar no tema, que foi o que Kaká Tibério fez.
E lembrando que a terra, segundo a Constituição, tem que cumprir uma função social, né?
Exatamente.
Então, se a terra não... com a terra do cara, beleza, agora o cara tem uma prestação de contas, entre aspas, a se fazer a sociedade com aquela terra.
Por enquanto tem que cumprir, né? Daqui a pouco a gente não sabe, porque é um dos pontos que o pessoal não gosta muito, né? Que a terra tem que cumprir uma função social.
Sim. Tem um ponto do que o Kaká Tibério falou, que eu acho que é legal também a gente comentar, Ciro, que é, ele falou sobre a lentidão do judiciário para julgar as invasões de terra e que por isso os grandes fazendeiros acabariam recorrendo aos pistoleiros. Como é quando existe uma ocupação de terra? Como age o judiciário via de regra? Assim, óbvio que não dá pra gente generalizar.
Sim, é isso. Assim, não dá pra generalizar, mas, por exemplo, geralmente estão em áreas do interior do Brasil, né? Porque muitas vezes as cidades maiores, o campo já está ocupado, são lugares mais difíceis, né? Muitas vezes o movimento opta, os movimentos optam, né, por essas, os rincões ali, porque há situações menos definitivas, vamos colocar dessa maneira. E o que acontece é que no interior, cara, o nível ali de influência de um grande fazendeiro, de um pequeno município, ele é muito grande sobre um juiz, que muitas vezes tem uma vara, um juiz, ele é o juiz da cidade e é um cara que tem terra também. Então, enfim, o judiciário, ele... uma coisa tem que ser dita é que os processos são complexos mesmo. Terra é um assunto difícil e geralmente os fazendeiros têm dinheiro para arrastar a discussão, para questionar, para embargar decisões, para arrastar os casos, né? Mas, em geral, isso o Kaká falou, eu acho que ele tem razão, os conflitos se arrastam, o Estado não dá solução para o conflito social pela terra, e, de um lado, você tem lugares isolados e gente com dinheiro para contratar pessoas que matam. E o que a gente vê é que a pistolagem é uma prática do Brasil antiquíssima e ela continua em voga, assim, ela é algo que só se modernizou. Muitas vezes ela, por exemplo, um colega nosso, o jornalista Leonêncio Nossa, que escreve sobre esse tema há um tempo, ele fez um levantamento de empresas de segurança privada que hoje assumem, fazem as vezes ali dos pistoleiros, né? Então, agora o problema é isso, sim, mas será que se quer uma resolução desses conflitos sociais mesmo, será que por exemplo, os fazendeiros atuam para que isso seja resolvido rapidamente? É complexo isso, né? Enfim.
Quando se arrasta a discussão, né, quem tem mais dinheiro costuma se dar melhor, né? Acho que isso é uma coisa que você vai tensionando, vai prolongando, vai desgastando. Se você tem como se sustentar, como aguentar a onda, você segura a onda, né? Se não...
É uma omissão do judiciário, que me corrija se eu estiver errado, ela acontece porque, na teoria, o judiciário deveria reconhecer que aquela ocupação, muitas vezes, aquela ocupação é legítima, e aí sofre com essas pressões, né?
Cara, e tem um outro ponto que aí eu acho que, assim, a gente, como mídia, a gente tem que fazer um meia-culpa, assim, ó, que... Essa questão é muito maltratada no Brasil, é isso, as pessoas não sabem nem que a reforma agrária é uma obrigação constitucional. A imagem que se tem do MST é um movimento terrorista, assim, há pessoas que falam isso reiteradamente, assim. Então, e outra, o sem terra, ele não tem nem o glamour que, por exemplo, algumas populações, alguns dirigem, por exemplo, olhar para uma população indígena, para populações tradicionais, ribeirinhos, assim. O sem terra já tem essa pecha do cara que está indo lá tomar a fazenda produtiva de soja que gera emprego.
Do cara que salva o Brasil.
Do cara que está salvando o Brasil e mantendo a balança comercial.
É tido como vagabundo mesmo, né? Para falar o bom português.
Exatamente.
É isso que a sociedade, a pecha que se coloca sobre essas pessoas muitas vezes, né?
Ô, Cirão, só aproveitar que você comentou do MST, o Miguel Krochnik estava aqui pedindo para você falar sobre a atuação do MST hoje. Você já falou um pouco, mas... Só para a gente não deixar de lado, ele dirigiu a você a pergunta.
A atuação do MST hoje, pô, cara, assim, é difícil para eu falar, né? Que o MST é um movimento gigantesco, há quem diga que é um dos maiores do mundo, né? Por fazer parte ali da Via Campesina e tal. Cara, o que eu percebo que hoje eles estão focando muito é contra a questão da titulação, né? Porque o que a gente ouve... Por exemplo, eu converso com funcionários do INCRA, converso com pessoas ligadas a essa pauta. O que a gente ouve é que a reforma agrária mesmo, assim, a você tirar a terra produtiva ou tirar um ocupante de má fé de uma terra pública, assentar famílias, isso está paralisado. Hoje o foco do INCRA está sendo muito mais em titular os assentamentos que já existem e muitas vezes titular os lotes individuais por assentamento. O que o movimento critica como algo que pode levar futuramente a uma concentração de terras, porque você imagina um cara lá no Pará que acabou de ser assentado, aí ele ganha um título da terra individual, que vale centavos, ele está em cima numa terra que é ultra cobiçada pela JBS, por algum grande frigorífico. Para os caras comprarem essa terra de volta e a situação retornar, é rápido. Então, assim, o MST até ocupou recentemente as sedes do INCRA em vários lugares, questionando essa questão da titulação. E é o que a gente vê, assim, ó, o próprio INCRA, ele fazia parte do antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi extinto, virou uma secretaria especial de agricultura familiar, e o INCRA foi transferido para a Casa Civil, né, para ficar embaixo ali do Eliseu
Moreira
Padilha.
Moreira Franco, Eliseu Padilha.
É, Eliseu Padilha, Moreira Franco, ali o braço direito do Temer, para mim mostra um senso de prioridade que o governo tem com essa área, né, talvez não a prioridade desejada pelas pessoas que ocupam, né.
É inacreditável, né? Quanto esse governo é alinhado aos interesses mais autoritários e arcaicos desse país. É, a gente está chegando no final aqui, Pai Vita, é isso?
Estamos chegando no final, infelizmente, velho.
Então vamos para considerações finais aqui. Cirão, queria começar agradecendo demais sua presença. Acho que foi, interessantíssimo aqui todos os comentários que a gente está recebendo. Pessoal também gostando muito. Rosemary Fritz Brum mandou pra gente: bravos, continuem, Porto Alegre presente, um grande abraço pra Porto Alegre. E é isso aí, Cirão, sempre portas sempre abertas aqui quando quiser voltar, velho.
Pô, mano, prazerzaço mesmo, assim. Eu falei aqui no começo, vou repetir, os caras, vocês da Vai Dar Pé aí, pra mim fazem um trabalho muito bacana, uma revista vibrante, assim, sabe? Que vejo muito. Um jornalismo que a gente vê por aí mesmo, a gente anda na rua e vê aqui a rua refletida ali no trampo de vocês. Mandar um abraço pro Paulo Motorim, meu colega de miliano aí, que trabalhei com ele no Lance, trabalhamos juntos, nos conhecemos de outros carnavais. E, cara, pô, obrigado por pautar, por me chamar aí, por poder falar alguma coisa, assim, repetir que, mano, eu não sou ninguém pra falar de terra, assim, eu sou apenas alguém que cobre, mas é importante que a gente abra espaço pra isso num momento que o campo vem sangrando, cara, vem sangrando cada vez mais, assim. É só você ver o que aconteceu nesse ano em termos de violência, assim, são casos escabrosos e que estão se repetindo com características semelhantes, né? Então é isso aí.
Sensacional. Pai Vitor, boa noite.
Boa noite, eu queria aproveitar, acabou de curtir o vídeo aqui, o grandíssimo César Kaab Abdul, certo? Que comanda aquela mesquita ali, Samaia, ali no Embu das Artes, vem sofrendo com muito preconceito, certo? Então aqui mandar meu máximo respeito pro Kaab, certo? E também pro alemão, artista urbano, Zika, procurem alemão Stencil, cara muito da hora, e também lá da mesquita. Queria também terminar trazendo aqui o que eles estão tentando fazer agora, né? Ali, já que a gente comentou bastante do campo e etc., a Câmara dos Deputados está na preparação para discutir um texto de autoria do Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, que é presidente da bancada ruralista, certo? O projeto de lei 6442 tem várias questões, né? Mas, entre outras coisas, ele inclui a possibilidade de jornada de 18 dias seguidos de trabalho. Isso seria uma reforma trabalhista do campo, né? 18 dias seguidos de trabalho sem folga, venda integral das férias, liberação do trabalho aos domingos e feriados e a retirada do tempo de deslocamento até o trabalho da conta total de horas trabalhadas, que podem chegar a 12 horas diárias, certo? O projeto exclui os Ministérios da Saúde e do Trabalho da fixação de regras sobre a manipulação de agrotóxicos e desobriga o trabalhador de ter que descontaminar os equipamentos de segurança no fim da jornada e ainda permite que maiores de 60 anos utilizem defensivos agrícolas. É isso que os caras estão discutindo.
Posso só acrescentar aqui, Pai Vitor, rapidinho?
Por favor, velho.
Ó, a gente está enfrentando ainda... eu estou com uma listinha aqui. Por exemplo, o licenciamento ambiental está sendo flexibilizado. Dizem que as obras não saem porque o licenciamento é muito rígido, né? Mas, mesmo assim, acontece coisas como Belo Monte, como obras... um impacto social imenso que a gente não sabe como passa nesse licenciamento tão rígido, né? Está se discutindo demarcação de terras indígenas no Congresso, uma série de pautas. É interessante notar como o campo e a pauta socioambiental vem sendo atacada a galope enquanto se discutem outras coisas. Hoje mesmo, outro exemplo aí é o MP do Jucá, do Romero Jucá, sobre regularização fundiária para os grandes ocupantes de áreas públicas ali. É, enfim, tem uma série de coisas, é bom a gente ficar ligado porque eles estão vindo com tudo.
Né? Parece que a grande prioridade desse governo é a questão do campo, né? Inclusive porque chama menos atenção da população urbana, né? Que normalmente é quem acaba fazendo mais pressão nas manifestações aí contra o governo. Vamos se ligar porque enquanto está tendo o julgamento do TSE, a reforma trabalhista, que também mexe muito com os direitos de trabalhadores do campo, também está sendo aprovada, já foi passada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Certo, Mano Gil? Muito boa noite.
Pera, eu só queria mandar o último salve aqui. Leandro e a mim fez os trabalhos técnicos no programa, certo? Salve, mais uma vez, palmeirense favorito do Vai da Pé na Rua, máximo respeito. Acompanha a programação do Central 3. Máximo respeito, é isso aí.
Boa noite para todo mundo. Como se não bastasse, eu queria falar também que no último dia 16 de maio, foi aprovada a MP756, que o pai Vito já tinha falado aqui, que reduziu mais da metade da área da floresta do Jamanchim, que fica lá também no Pará, que é um lugar que a gente discutiu muito aqui. Então, mais uma aí para a gente ver como a soja está chegando com o pé no peito.
E uma área que já está muito ocupada e que eles estão reduzindo a proteção em áreas, em algumas áreas ali, que, enfim, já vem sendo ocupadas, que também pode ser um passo aí para você legalizar a gente que tomou terra pública de uma maneira ilegal, né?
É isso.
Leandro, então, cancela o próximo aí, vamos ficar mais uma hora aqui, velho.
Pesquisa em MP756 aí, salve, boa noite, primo, só notícia ruim.
Que isso.
Falou, primo, é nóis.
Pô, salve, boa noite. Pô, agradecer aí mais uma vez, Cirão aí, presente, chegou aqui e falou que não era nenhum expert, não era ninguém, mas pô, deu uma aula aí pra todo mundo. Imagina. Muito bom, é nóis.
É isso.
Sensacional. Vamos deixar o salve também de que domingão agora tem o lançamento da revista Ponto de Fuga, a revista que foi produzida por jovens secundaristas da Zona Oeste de São Paulo, num projeto aí da Vai da Pé, junto com o edital Redes e Ruas, a gente fazendo o percurso Mídia e Território desde o começo do ano, e o final desse processo, dessa primeira parte do processo, é o lançamento de uma zine chamada Ponto de Fuga. Então, no domingo, na Casa de Cultura do Butantã, todos e todas estão mais que convidados ali para participar da festa com toda a molecada, certo?
Uma notícia boa, graças a Deus.
Sensacional, vambora. É isso aí. Então, vamos terminando esse Vai da Pé na Rua, mais uma vez na Central 3, agradecendo aí Ciro Barros. Quem quiser conhecer mais o trabalho e todas as questões que a gente falou aqui, Ciro Barros ali no site da Agência Pública, muita matéria importante pra gente conferir. Pai Vito, você faz às vezes aqui na sua coluna para finalizar?
Yes, agradecer Ciro mais uma vez, já estamos aí, já nos conhecemos há um tempo. Agradecer mais uma vez a Central 3. Falar que segunda-feira às 20 horas a gente está de volta. E eu também vou trazer notícia boa na minha coluna. Então quem está ouvindo, continue sintonizado para dar uma respirada. Yes? Boa noite para todo mundo.
Yes! Salve, salve! Aqui, mais uma vez, Pai Vito trazendo um pouco de musicalidade a esse programa maravilhoso que acontece às quartas-feiras na Central 3. Pou! Hoje, trazendo dois lançamentos da última sexta-feira, certo? Dia 31 de maio. O primeiro deles, RZO voltou. 14 anos depois do Evolução é uma Coisa, lançado em 2003, eles voltam com Quem Tá no Jogo. RZO hoje, vale lembrar, é formado por Sandrão, Elhão, Nego Jean, Calado e DJ Cia. Um álbum bem plural, algumas com umas linguagens mais antigas, boom bap, ali você vê o Elhão, às vezes parece mesmo uma coisa do passado, e outras mais modernas com trapzão, né? Com 19 faixas, o disco tem participação especial de Billy SP, Rael, muito louca do Rael, Nino Cobra, Bone Thugs and Harmony, Lino Chris, Junior Dredd, Criolo Negrali, Sombra do SNJ e Senhorita Paula. Pra vocês ficarem com gostinho aí, bota a música Tráfico aqui pra fechar essa parte e já volto. Tô ligado. Fica fora uns dias e vê se não afronta. Se quer ficar na ripa, não tenho nada contra. Os becos só registram as viaturas. Calmou. Calmou.
somos só garotos, tipo Pat Smith. Mas Pat Smith, saca? Rebelde paca, pondo estresse nos beats.
O segundo lançamento da minha coluna de hoje é o álbum Língua Franca, Yes, de Emicida e Rael, com os rappers portugueses Capicua e Valete. Eu achei muito da hora que, assim, além da música, né, os rappers estão muito alinhados, assim, numa questão de discurso e tal. Só que cada um falando da sua, né? Alguns de Portugal e outros do Brasil, todos carregando a mesma... Yes! Uma batida eu achei um pouco mais tradicional, assim. Rael tá cantando demais. A Capicua, ela também manda muito bem ali nas rimas. E o Valete também, vale comentar que o Valete lança o trampo depois de 12 anos que ele ficou parado, certo? Eu achei um pouco que o Emicida roubou a cena, pra ser bem sincero, assim, mas dele tão bem loucas, assim. A produção é do time Cassim, do beatmaker Nave e do Fred Ferreira, um português, certo? E além de tudo, tem participação especial do rapper paulistano Coruja BC1, mandando uma rima sinistra, e da cantora portuguesa Sara Tavares. Então é isso, rapaziada. Pai Vito fica por aqui. Quem não gostou, lembrando... Cada um faz o que quiser da sua vida. Semana que vem tamo de volta. Yes!
Entre nós chama-se comparação. Enquanto comes o pó, sopro na contramão. Aumento mais a distância, chama-se humilhação. Trabalho de formiga para cantar como cigarra. Não há farra sem fadiga, não há fuga sem amarra. A rima foi a saída, o rap quem me sustém. A tinta de um poeta é como leite, mãe.